no, es un poco justo, venga. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos siguen aquí en la sala y a través de internet, por streaming. Vamos a comenzar con la primera ponencia esta tarde del bloque temático de las rutas del vino del noroeste ibérico, con la ponencia sobre las rutas del vino como destino turístico del norte de Portugal. Y para impartirla contamos con Agostinho Peixoto, que es licenciado en turismo, posgraduado en desarrollo local y regional, tiene un MBA, un Master Business Administration en destinos turísticos, coordinador de producto de gastronomía y vinos de turismo de Porto y norte de Portugal, presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo de Portugal, presidente de la Cofradía Gastronómica de la BASC, columnista en varios periódicos, revistas, radios sobre temas de turismo, gastronomía y vinos, y ha sido jurado de varios concursos de gastronomía y vinos en Portugal, así como crítico de gastronomía y vinos. Tienes la palabra, Agostinho, cuando quieras.
Hola, José Luís, penso que está funcionando. Obrigado por la invitación. Es la primera vez que vengo a Ponteferrada, entonces es bueno para mí porque he llegado pobre y salido de aquí más rico, más con la cultura, el intercambio. O meu espanhol, já percebeste que é um pouquinho de espanhol com português, então eu vou salpicando o espanhol com português. Vou pensar em português. Bem, as rotas, os meus intervenientes, já agora também boa tarde, os meus intervenientes da manhã facilitaram o trabalho, porque realmente já se falou muito de rotas enoturísticas, falou-se das particularidades dessas mesmas rotas, e até das suas características, quer os meus colegas de Portugal também já explanaram, o que deixaram um trabalho muito interessante para mim, que é falar não do software, mas falar do hardware, não é? E o hardware é o território onde essas rotas se desenvolvem, porque falar das rotas como produto turístico é importante, e elas são realmente, ou podem ser um produto turístico, mas são antes de mais a componente de uma oferta turística mais alargada. Eu começo por vos dar os parabéns e dar-vos as boas-vindas e, como digo aqui no meu diapositivo, bem-vindo ao paraíso, não é? E o paraíso é o norte de Portugal, porque realmente o que nós temos, sobretudo, é a história, não é? A principal motivação de visita do norte de Portugal está alicerçada na motivação cultural. E aqui a motivação cultural muito enraizada na gastronomia. Portugal, em 2002, elegeu a gastronomia portuguesa como um acervo cultural e, portanto, temos esta responsabilidade de agregar, e ela por si só é já um elemento que traduz os usos, costumes e tradições da nossa região e, portanto, falar de gastronomia, falar de vinhos sem história não faz sentido. Nós somos também, e é onde nós nos inserimos, e onde as rotas se inserem, paisagem. É impossível ter rotas enoturísticas sem paisagem. Paisagem cuidada, paisagem preservada, paisagem organizada. Cada vez mais, e como sabem, quer a partir da agenda 21, que se tem discutido estas matérias da sustentabilidade ambiental, não é possível as rotas enoturísticas, que a maior parte delas estão alicerçadas no mundo rural, não é possível desenvolver sem nós nos preocuparmos com as questões ambientais. E, portanto, a paisagem é fundamental como forma de preservar e motivar a criação dessas rotas. Também não é possível somente estarmos a falar de vinhos e de gastronomia. É preciso que a cultura, através das suas várias manifestações, quer as manifestações escritas, quer sobretudo as manifestações orais, as manifestações das canções tradicionais, das festas, são fundamentais como complemento às rotas turísticas. E, portanto, também temos isto para oferecer. Elas desenvolvem-se, sobretudo, no mundo rural e desenvolvem-se naquilo que é a nossa capacidade de oferecer ao turista coisas diferentes. Esta paisagem está no norte de Portugal, não está em mais lado nenhum. E, portanto, este elemento natural é distintivo de outros elementos naturais de outras regiões e de outros países. E, portanto, é para aqui que devemos começar. É também realçando aquilo que é mais distintivo, que é diferente do resto, porque nós todos, ao limite, o que nós queremos, o que nós trabalhamos é para que os turistas, os visitantes, venham mais vezes aos nossos territórios. Nós, ao mesmo tempo, podemos ser complementares, e falávamos isso ao almoço, não faz sentido esta região, esta euro-região, não se unir. Nós temos características tão semelhantes, tão engraçadas, até a história nos une, não é? Até a história nos une, portanto não faz sentido também, ao nível estratégico, não pensarmos numa região mais alargada, onde possamos respeitar as nossas diferenças, mas também promover aquilo que é distintivo e que é competitivo. E nós temos também este acervo montanhoso, nós temos sobretudo vinhos de montanha que estão a ganhar prémios em todo o mundo e, portanto, também aí mais um elemento diferenciador. A natureza é realmente um elemento agregado à paisagem, efetivamente, um elemento fundamental para proporcionar ao visitante das rotas outros momentos, de outras experiências positivas. Nós temos a sorte ainda de ter no nosso território parques naturais e um parque nacional, o único parque nacional em Portugal, está efetivamente no Minho. Aliás, ele é internacional porque também pertence à Galiza, portanto à Espanha. E portanto, este acervo natural, esta capacidade que nós temos de oferecer territórios de sensibilidade natural, são fundamentais como complemento a essas rotas. Porque, quer queiramos, quer não, eu sou um turista gastronómico e vínico, visitar várias quintas, fazer provas de vinhos por fazer, até podemos aludir que os vinhos são diferentes, mas a certa altura esgota-se. A Sónia, da rota do Ribeiro, dizia isso hoje de manhã. Não faz sentido que as quintas ofereçam o mesmo produto. É preciso ser também diferente entre produtos, na mesma linha de negócio. Temos também esta viragem que nós temos ao Atlântico, é uma viragem muito interessante, porque começamos a ter vinhos com, digamos, uma acidez, com uma capacidade, uma qualidade final vínica muito interessante. Aliás, eu hoje trago aqui uma surpresa para os meus ponentes, né, os meus vizinhos de mesa, uma surpresa mais interessante. Aliás, os nossos telespectadores, podemos dizer assim, não é? Já devem estar aqui a olhar para uns copos, vai realmente haver aqui uma surpresa. Já se perguntou, foi. Portanto, o acervo das praias é muito interessante, porque é um complemento muito, muito engraçado também para aquilo que é a oferta vínica e gastronómica, e sobretudo nós temos, e a Galiza também, portanto o norte de Espanha tem essa capacidade de termos dos melhores mariscos do mundo, e portanto quer Espanha, quer Portugal, eu diria que concorrem, mas ao mesmo tempo é um atributo muito interessante que somos reconhecidos em todo o mundo como os dois países que apresentam pescado e marisco de grande qualidade. Portanto, aqui também as praias e tudo o que é a economia do mar a marcar pontos. E nós temos claramente vinhos muito interessantes desenhados para os atributos do mar, que são o peixe e o marisco. O Oceano Atlântico, como sabem, é o único que temos. Os vários hotéis, portanto, hotéis de qualidade, que, por um lado, que respeitam as tradições, os usos e costumes, que recuperam o acervo histórico que nós temos. Não poderia ter colocado aqui qualquer imagem, desde um hotel de cidade, um hotel de vila, um hotel de praia, um hotel de campo. Eu penso que esta imagem pode traduzir entre a modernidade e a tradição. Portanto, também eles, o alojamento é fundamental para as rotas turísticas. Onde é que tudo se passa? Onde é que acontece a verdade gastronómica e vínica também? Nos restaurantes, não é? São os espaços por eleição do desenvolvimento da nossa gastronomia mais tradicional e onde se podem provar realmente os vinhos, esses vinhos que têm, como sabem, o Norte de Portugal tem dois grandes vinhos que nos distinguem do resto do mundo. Por um lado, já foi muito amplamente falado hoje de manhã pelos meus colegas de Portugal, o vinho do Porto, e sobretudo o vinho do Douro, mas sobretudo o vinho do Porto, e por outro lado, mais a norte, numa região mais a norte, o vinho verde, não é? O vinho verde que tem, eu diria, talvez, e é uma opinião pessoal, portanto vale o que vale, eu diria que tem a melhor casta branca que eu conheço, e que existe em Espanha também, que é o Alvarinho. O Alvarinho tem realmente uma capacidade de evolução e, uma característica enófila, enológica, muito interessante, e que pode é um vinho que evolui em garrafa, que permite o seu consumo passado anos depois da colheita, da respectiva colheita. Portanto, temos também essa particularidade. O vinho acompanha em todos os momentos da vida dos turistas, da vida dos visitantes. O vinho é realmente a ponto central. E eu mais à frente falarei sobre uma coisa que me parece importante. É importante, é fundamental que neste mundo das rotas enoturísticas, e não só, o vinho seja bom. Ou seja, tenhamos a provar vinho bom, vinho de qualidade, para que os turistas realmente possam também divulgar. Nós trabalhamos ao fim e ao cabo todos para isto, para proporcionar experiências vínicas, experiências que façam sentido, experiências, sobretudo, que provoquem nos turistas e nos visitantes a vontade de voltar. Eu acho que o grande objetivo de quem trabalha no setor do turismo, quer as entidades públicas, quer também as empresas, é que essas experiências sejam positivas e que permita o retorno, que permita a repetição da experiência. E, portanto, o que nós temos a fazer é proporcionar aos turistas realmente essas experiências e vinhos através de vinhos bons. A gastronomia, eu confesso-vos que não consigo separar o acervo gastronómico do vinho e do vinho do gastronómico. Eu acho que eles estão intimamente ligados. Em Portugal definimos o produto como gastronomia e vinhos, mas não escandalizaria se estivéssemos a falar de gastronomia onde os vinhos estão incluídos. Portanto, falar deste produto sem falar deste subproduto sem falar do outro não faz sentido. A gastronomia é fundamental. Eu acho que um bom prato pode realmente realçar um vinho médio, como um grande vinho pode realçar um prato médio. Portanto, há aqui uma ligação, um casamento que deve acontecer sempre. Eu discuto sempre com os meus, no sentido positivo, com os empresários da restauração, muitas vezes pergunto-lhes qual é o valor que dá numa refeição ao vinho, não é o valor económico, mas o valor da experiência. Qual é o valor que dá ao vinho e o valor que dá ao prato? Se ele é 50-50, se o prato vale 60% ou 40% da experiência, qual é o valor que é dado? E realmente a maior parte não consegue definir. Porquê? Porque em termos económicos, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, acontecerá com certeza nesta região também, os empresários da restauração, sobretudo da restauração tradicional, tendem a ter as contas muito, muito claras no que diz ao vinho, no que diz respeito ao vinho, ou seja, é fácil comprar um vinho a 3 euros e colocá-lo à venda a 12 euros ou a 13 euros, não é? Quer dizer, duplicar ou quase triplicar. Mas na refeição já não é bem o caso. Na refeição é preciso pensar o que é que lá está. E muitas vezes a gestão que é feita desse prato gastronómico, para além da gestão cultural, da importância cultural, do prato ligado à terra ou ao local, há a questão do custo intrínseco ao prato. E, portanto, geralmente os proprietários não conseguem definir qual é o peso, no peso da balança, quando proporcionam esta experiência, qual é a sua percentagem para que essa experiência ocorra de uma forma equilibrada. Mas lá caminhamos. Gastronomia e vinhos também, a ligação perfeita. Outra das coisas que nós temos apostado, sobretudo no Norte de Portugal, e há uma estratégia clara da nossa entidade, a entidade do turismo de Porto e Norte de Portugal, e também do país, através do Turismo de Portugal, que é de criar cada vez mais projetos de animação turística. Aqui é uma imagem sobre a descida de um rio, portanto estamos a falar de rafting, mas podemos estar aqui a falar de percursos turísticos, de percursos naturais, de pedestrianismo, etc. É fundamental, sobretudo nas rotas enoturísticas, é fundamental conseguirmos encontrar produtos de cross-selling, isto é, vender não só a rota turística em si, mas também produtos que façam a diferença, porque ninguém, como dizia há bocadinho, ninguém viaja só para comer e beber. Eu, se calhar, sou capaz de fazer isso, porque sou um apaixonado. Mas a maior parte dos mercados também quer outras coisas. E a animação turística desempenha aqui um papel também muito importante. O golfe tem sido, ao nível do Norte de Portugal, sobretudo do Norte de Portugal, um produto muito interessante como complemento às rotas enogastronómicas. E porquê? Porque consegue captar mercados com poder aquisitivo, com poder económico, que tanto visitam quintas enoturísticas de manhã, como jogam golfe de tarde. Como jogam golfe de manhã e visitam quintas de tarde. Portanto, este produto tem sido um produto muito utilizado, sobretudo pelas quintas enoturísticas. A questão dos circuitos naturais fundamentais, também, como complemento. Os circuitos vínicos, Existem quintas enoturísticas já com alguma organização, apesar da preocupação que o meu colega e professor António Cardoso demonstrou de manhã, dizendo que não é fácil realmente montar rotas enoturísticas no Norte de Portugal, até por uma questão de agregação de privados, não é? Às vezes são os privados que não se conseguem unir, não se conseguem associar. Às vezes também é o público que não consegue fazer uma gestão muito, muito, muito efetiva das rotas e, portanto, elas vão-se acomodando ao tempo e acabam por, aqui e acolá, diminuir a sua intensidade e a sua dinâmica. Mas há muitas quintas que, percebendo que uma rota completa pode não estar a funcionar 100%, elas próprias fazem os seus circuitos vínicos, quer dentro das quintas, quer em associação com outras quintas. E, portanto, também é fundamental como um produto complementar. Ao fim e ao cabo, o que é que nós procuramos quando proporcionamos estes produtos? Eu acho que procuramos alegria, felicidade. Quem é que, nesta sala, e quem nos está a ver via internet, quem é que não quer ser feliz nesta sala? Quem não quer? Toda a gente quer ser feliz e, portanto, é este o objetivo que nós temos que ter perante os produtos e a função que temos, que é de proporcionar experiências positivas às pessoas. Eu ia mostrar agora um vídeo muito rápido do vinho verde. Acho que esta apresentação vai ser pautada muito por imagem. O turismo vive muito da imagem e, portanto, queria-vos mostrar já, para já, o primeiro vídeo que tenho para vos presenciar. São só...
Tierra donde el vino impera y la naturaleza es la protagonista, nació un néctar único en el mundo, una celebración de frescor, sabor, aroma y tradición. En Portugal, el vino Viño Verde ocupa un lugar importante en el reino de los vinos, una verdadera joya que merece la pena descubrir y saborear. El vino desde siempre ha despertado los sentidos, siendo una de las mayores riquezas del país. Entre ríos, sierras y valles, la región del Miño nos aporta maravillas que se quedarán en nuestra memoria para siempre. Ubicada al noroeste de Portugal, la región delimitada del Viño Verde limita con el río Miño por el norte. Por el este y sur, las montañas forman una verdadera barrera con el interior del país. El océano Atlántico la limita al oeste. Medianamente alcohólico, el Viño Verde se caracteriza por su aroma afrutado y sabor vivo, que lo hacen ligero y refrescante. Los blancos presentan un color amarillo cítrico a ligeramente dorado. Son vinos de paladar único, aromáticos e ideales para platos de marisco, pescado y carne de ave. Ideales para acompañar la gastronomía regional, los tintos poseen cuerpo, distinguiéndose por su color intenso y espuma roja o rosada. Los rosados poseen un intenso aroma afrutado, alternando entre el sabor fresco y suave y el sabor largo e intenso. Los aguardientes y espumosos de Viño Verde son variantes igualmente apreciadas. Con características muy propias, los aguardientes varían dependiendo del tipo de uva, el envejecimiento y la materia prima que los originaron, orujos o vinos. La originalidad de los viños verdes es el resultado de las características del suelo y del clima unidas a las particularidades de los tipos de uvas y formas de cultivo. De hecho, la gran variedad de uvas autóctonas y los microclimas particulares es lo que permite delimitar las 9 subregiones del Viño Verde. En los blancos se distinguen las uvas Albariño, Aveso, Azal, Loureiro, Arinto y Trajadura, auténticos emblemas de la región y de la personalización de la calidad de los viños verdes. En los tintos, la uva Viñao representa gran parte de la personalidad de estos vinos, casi siempre asociada con otros tipos de uvas regionales. En los rosados, la uva Espadeiro es la más tradicional por su color moderado y sabores particulares. El clima clima ameno de inviernos lluviosos y veranos secos caracteriza esta región de valles fértiles, situada sobre un terreno predominantemente de origen granítico, ideal para el cultivo de la vid. Pero lo verdaderamente característico de esta región es la disposición de los viñedos, las enramadas que cubren los caminos y las vides entrelazadas en los árboles. Son unos de los rasgos típicos del paisaje del noroeste portugués, que nos permite descubrir sistemas ancestrales. Por otro lado, sin alterar los principios tradicionales del cultivo de la vid, los nuevos sistemas de disposición de las vides han sido concebidos para sacar el máximo partido a los factores naturales de la región, mejorando las condiciones de producción. Esta es la impresionante belleza de la región del Miño, que sirve de escenario a la ruta de los viños verdes. Recorrer estos caminos es descubrir los orígenes y sabores de la milenaria cultura vinícola y sumergirse en la historia de Portugal por estos tres recorridos que proponemos. El primero de ellos propone visitar las tres ciudades con encanto: Guimarães, Corte del Nova de Cerveira, Valença, Monsao y Melgaço, tierras del tan apreciado Alvariño. Las puertas están abiertas y los recorridos señalizados para un viaje por los más bellos paisajes de la región, donde disfrutar de una celebración vitivinícola de alta calidad. Forman parte de esta ruta más de 60 corporaciones, entre cooperativas, productores y embotelladores, almacenistas, restaurantes y asociaciones de viticultores. En los itinerarios podemos visitar quintas, casas solariegas y bodegas cooperativas con muchos años de tradición al sabor de la uva. Visitar estas casas supone un auténtico viaje a las riquezas del pasado. De una belleza inigualable, muchas de estas casas son hoy un marco de referencia de la calidad del turismo rural en Portugal. Los momentos pasados en esta región son ensalzados por el sabor en una cautivadora y privilegiada relación con la naturaleza. Pero el cultivo de la vid en la región del Miño se remonta a tiempos de los romanos. En el siglo XIII, el vino ya formaba parte de las costumbres, de la cultura y de la economía de las poblaciones de Entre Douro e Miño. La historia nos cuenta que los viños verdes fueron los primeros vinos que se exportaron a los mercados europeos. En 1908 se declaró la región delimitada de los viños verdes. La Comisión de Viticultura de la Región de los Viños Verdes, responsable de la certificación y control de calidad, analiza el vino a través de sucesivos test en laboratorio. Un equipo de expertos realiza diariamente varios análisis y pruebas para garantizar la autenticidad y calidad de los viños verdes. Creado en 1959, este sello de garantía se le es atribuido por la Comisión, una vez comprobado que las características del vino corresponden a las de los productos de la región. Además, el Viño Verde cuenta con un centro de experimentación e investigación vitivinícola, creado por la Comisión en Arcos de Valdevez. Tras su correspondiente certificación, el Viño Verde llega a más de 70 destinos en los 5 continentes. Los principales mercados son Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Angola. Les siguen el Reino Unido, Luxemburgo, Brasil, Dinamarca, Suiza y España. Otros importadores de vino verde son países tan exóticos como Qatar, Islas Cocos y Nueva Caledonia. Si miramos el mapa, seguramente habrá un amante del vino verde en cualquier lugar del mundo. Fresco, joven y ligero, los vinos son un objeto de placer. Combinan muy bien con aperitivos y con la cocina moderna, destacándose cuando acompañan sabores más jóvenes y versátiles. Es pasión, alegría, color, sabor, aromas, una explosión de estímulos y sentidos que nos marcan, quedándonos con ganas de repetir. Viño verde, no hay otro igual.
aquilo que eu falava, quando eu comecei a falar, estava muito bem traduzido neste vídeo sobre os vinhos verdes. Queria-vos falar também, eu acho que é importante trazer a este congresso alguns novos produtos, através de algumas investigações que temos feito, de alguns questionários que temos desenvolvido, quer no aeroporto de Sá Carneiro, quer também nos mercados emissores, temos vindo a conhecer novas procuras, novas formas de viajar. Desde logo, um turismo sinergético muito ligado à paisagem e à caça, por exemplo. O turismo de pesca também está a ser amplamente solicitado. Um produto que ainda não é produto, é um nicho de mercado, o birdwatching, que tem feito também as delícias de alguns operadores turísticos internacionais que nos procuram exatamente, tendo por base o vinho e a gastronomia, depois o complemento com o birdwatching. O turismo de pintura cultural, eu diria de escultura, também em algumas quintas enoturísticas começámos a ver espaços de exposição, de pintura, de escultura, inclusive de autores internacionais e de escultores internacionais. É, sobretudo, esta procura do turismo de experiências, sejam elas quais forem, desde a experiência de andar ou de voar, de fazer balonismo, desde a experiência de um barco mais veloz no Rio Douro, desde a experiência de fazer a visita a algumas grutas, portanto, ir à procura de minerais, alguns dos minerais que nós encontramos, não no vinho, que isso não se encontra, mas alguns minerais que encontramos na terra, de algum do terroir que nós encontramos nos nossos vinhedos. E, portanto, também essa procura mais especializada existe. O turismo de with no kids, casais que realmente querem viajar à procura de experiências sem tempo e que querem fazer outras coisas mais arrojadas, não tendo a preocupação dos filhos ao lado, portanto, esse nicho também está a crescer. O turismo de vinhos, eu prefiro chamar-lhe mais o turismo de vinhos, porque a maior parte das motivações de utilização das rotas enoturísticas, por incrível que pareça, apesar do vinho ser o elo central, por incrível que pareça, a motivação é turística. As pessoas gostam de passear, gostam do lazer, gostam de viajar e gostam de comer e beber. Ponto. E se puderem visitar quintas organizadas com este produto, melhor ainda. O turismo é extraordinário. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos vindo a ser procurados por mercados, ainda nichos de mercados, por coisas exóticas, coisas fora do comum. Desde logo, por exemplo, a visita a cemitérios. Aqui julgo que se diz cemitérios, não é? Portanto, há interessados na arquitetura dos cemitérios, que é uma coisa que há se calhar há 5, 10 anos era impensável, mas há pessoas interessadas. Há já, inclusive, cidades, capitais de países, nomeadamente a Rússia, a Argentina, como Buenos Aires, por exemplo, que tem já este produto muito bem instalado. E, portanto, coisas como, por exemplo, ter vivências com turismo, o chamado turismo étnico, vivências com outros povos, nomeadamente com os ciganos, por exemplo. Há gente que gosta de ter uma experiência com esse tipo de etnia. E, portanto, chamamos a isto de turismo extraordinário. E depois temos um turismo tailor-made, cada vez mais. Hoje o turista viaja, muitas vezes compra o avião à mão, digamos, à distância de um dedo, não é? Compra também o alojamento à distância de um dedo e depois visita o território sem nada programado e vai calcorreando o território e vai escolhendo as suas experiências de acordo com aquilo que lhe é oferecido. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado na qualidade de serviços turísticos que prestamos, quer a informação turística pública, quer sobretudo a informação turística dos privados, nomeadamente as recepções dos hotéis, que muitas vezes nós não damos essa importância, mas os recepcionistas e sobretudo os empregados de mesa, digamos, os colaboradores dos restaurantes que trabalham na sala, são fundamentais na promoção do território turístico. E esses dois perfis profissionais são eles que vão condicionar, eventualmente, são eles que vão aconselhar a visita muito mais apurada do visitante, do turista, que vem sem nada marcado. E, portanto, também temos que pensar nessa situação. Qual é o destino ideal de rotas de turismo de vinhos? A primeira coisa que é importante ter é a diversidade de adegas. Quando falo em diversidade de adegas, e Portugal tem feito, sobretudo, enfim, as marcas, os produtores de vinho, têm se preocupado enormemente com a contratação dos grandes arquitetos portugueses para fazer as suas adegas. E porquê é que eu digo isto? Porque realmente há um mercado, é um segmento, é certo, aliás, há vários segmentos de mercado que procuram a arquitetura no vinho. Quer a arquitetura das próprias infraestruturas, quer sobretudo a arquitetura daquilo que tem a ver não só com o brand, com a imagem da garrafa, mas também com a garrafa em si. Portanto, há procura para este tipo de oferta. E, portanto, a diversidade de adegas é aquilo que falávamos há pouco, é ter o cuidado com a adega que montamos, ter uma adega, já falei mais à frente, o que é preciso, qual é a preocupação que uma adega deve ter para se posicionar de uma forma competitiva face aos mercados que a visitam. A proximidade ao núcleo urbano é fundamental, nomeadamente núcleos urbanos, é no núcleo urbano onde existem os mercados, onde existem as pessoas com poder aquisitivo, envolvente a paisagística, a diversidade e qualidade dos alojamentos e da restauração. Hoje, o quadro comunitário económico europeu, que desde 86 que existe em Portugal, já vamos no quinto quadro comunitário, tem apoiado projetos na área do turismo de uma forma muito, muito substancial. Eu devo-vos dizer que nos últimos 6 anos, de 2007 a 2013, foram apoiados só no norte de Portugal mais de 800 milhões de projetos na área do turismo, que vai desde o alojamento ao enoturismo, aos parques temáticos, à restauração, ao turismo rural e a projetos, sobretudo, projetos público-privados de organização do território. Portanto, aqui um importante... E já neste quadro comunitário, já entraram no turismo Portugal, já entraram mais de 200 milhões de investimento. Portanto, Portugal, nesse aspecto, é vital, o setor do turismo. É o setor de maior, um dos setores de maior exportação para Portugal, representa 212% do PIB nacional, emprega mais de 500 mil pessoas no setor. Estamos a falar de um país que só tem 10 milhões de habitantes. Portanto, 500 mil pessoas é um valor já considerável, isto falando de emprego direto. Porque se viermos a falar de emprego indireto, podemos à vontade, na época sazonal, acrescentar mais 100 mil. Portanto, estamos a falar no pico da oferta, da época turística, estamos a falar de 600 mil pessoas a trabalhar no setor do turismo, e onde o enoturismo e as rotas enoturísticas se inserem, portanto, na fileira desse setor. As facilidades de apoio, muito importante, muitos dos territórios turísticos, e quando digo facilidades de apoio, falo com certeza quer na qualidade rodoviária, quer na sinalética, que muito, muito hoje foi falada, fundamental, é das pouquíssimas que os turistas nos fazem, as pouquíssimas críticas que os turistas nos fazem é exatamente a sinalética turística, que não está devidamente organizada. E então, se estivermos a falar, eu falava isso ao almoço também, se estivermos a falar das rotas, pior ainda, porque a nossa legislação de sinalética turística remonta à década de 80, o que quer dizer que já passaram muitos anos e tudo se transformou. E temos, infelizmente, a sinalética de rota de vinhos com placas a indicar uma para a esquerda, outra para a direita. E, portanto, nós encontramos isto ainda no território, o que é grave, não é? Diz bem, ou parece que estamos todos organizados e não é verdade. É que realmente a legislação não permite a colocação do nome da quinta na placa, porque a legislação considera que a introdução do nome da quinta de visitação na placa é publicidade. Portanto, enquanto que não resolvemos esse problema, podemos encontrar e encontrarão, infelizmente, no nosso território, ainda cruzamentos onde temos as placas, uma virada para a esquerda, outra virada para a direita. Não faz sentido. As facilidades de apoio que nós temos vindo a construir também ao nível da saúde, o apoio aos turistas no âmbito da saúde, o apoio aos turistas no âmbito da informação turística, nós temos no território já cerca de 70 municípios, 70 ayuntamentos que estão todos ligados em rede. Nós transformámos aquilo que nós no passado chamávamos postos de informação turística, passámos a lojas interativas de turismo. Estamos todos ligados em rede, todos eletronicamente ligados à rede. Eu posso estar no município de Braga a ver exatamente o que se vai passar no município de Peso da Régua. Posso estar em Bragança e ver o que é que se vai passar em Viana do Castelo. E assim sucessivamente, quer dizer, eu ao entrar numa loja interativa de turismo consigo ter uma visão global do território onde me estou a inserir, o que é notável, e isto tem a ver com as facilidades de apoio que nós estamos a dar também aos turistas. A possibilidade de haver outros produtos. As rotas não vivem sozinho, o território é muito mais do que vinho e gastronomia, é cultura, é paisagem, é água, é vinho, é também o rio, é o mar. Portanto, mesmo ao nível da água, e quando eu falava da água, não estava a falar da água dos rios e do mar, estou a falar dos centros termais, do termalismo, da saúde e do bem-estar, que tem vindo a crescer a dois dígitos. O último crescimento, o ano passado, de utilização dos nossos balneários andou à volta dos 12%, portanto, muito importante. O acervo cultural e as tradições, e aqui uma nota muito importante, que eu penso que Espanha padece aqui a colado deste problema. As tradições têm que ser genuínas. Não há tradições inventadas, nem tradições produzidas. As tradições, tal como nós as conhecemos, têm que ser preservadas. Elas são o que são ao longo dos séculos. E, portanto, é assim que nós temos que as vender. Nós não podemos vender virtualidades. Temos que vender tradições genuínas. A cena elétrica eficaz e, sobretudo, os profissionais qualificados. O que é para nós, tendo em conta que estamos a falar de rotas enoturísticas que envolvem quintas, e aqui as rotas enoturísticas, podemos estar a falar de rotas no mundo rural, como os temos, podemos estar a falar, e no mundo moderno podemos estar a falar de rotas no sítio urbano. Nós temos uma rota muito interessante, que é a rota das caves do Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia, que são caves, não tem terra, só tem lá o vinho, só tem a história, só, aqui o só, entre aspas, não é? Mas tem muita história, muita coisa para se ver e, portanto, tem uma oferta muito interessante e diferenciada. O que é uma adega ideal para o enoturismo? A primeira coisa que tem que ter é a flexibilidade de horários. Não pode, no mundo do turismo, não há, tem que haver horários de referência, como é óbvio, de abertura e de encerramento, mas às vezes o encerramento não encerra a hora que está prevista. Portanto, o turista prevalece sempre. Staff técnico e motivado. Uma das dos grandes problemas que nós encontramos no Norte de Portugal, que está a melhorar rapidamente, é claramente a capacidade profissional que existem nas pessoas que trabalham nestas adegas, que se estão a melhorar na sua formação, estão a ter formação mais eclética, mais abrangente. A adega tem que ser atrativa, tem que haver uma sala de provas, as pessoas querem provar, mas querem provar de uma forma relaxada, como nós vamos fazer aqui. Tem que haver uma loja de vinhos que venda não só o vinho da própria adega, mas que venda os produtos da rota, que venda os produtos da região. Nós temos que colocar estratégias de cross-selling. Não podemos estar preocupados só com o nosso produto, temos que estar preocupados com os produtos do território. Quanto mais produtos do território se vender, mais o retorno ao território pode ser uma realidade. Os percursos, muitos dos insucessos dos membros das rotas, sejam elas onde forem, têm a ver com os percursos lógicos da rota. Onde é que se começa e onde é que se acaba? O que é que se vai mostrar e o que é que se vai falar? Não podemos ser muito enfadonhos, temos que ser muito objetivos. As pessoas entram numa quinta a querer saber duas coisas. A primeira é a história da quinta e a segunda é beber. E nunca esquecer que as pessoas entram nas rotas para beber, provar, fazer provas vínicas e conhecer o que está por trás do vinho. Como é que ele surge? Às vezes é importante a história da família. Se tiver um pormenor ou dois interessantes. Se não tiver, é passar à frente, porque às vezes a história não tem história. E, portanto, vamos àquilo que é importante. Não perder tempo com aquilo que é acessório. A facilidade de idiomas é fundamental. Eu acho que eu nem ia escrever isto aqui, mas acho que, como estamos numa universidade, penso que nunca é demais falar nisto. É fundamental, fundamental. Já nem falo do espanhol para nós, embora os portugueses, sobretudo os portugueses do Norte de Portugal, desculpem o termo, desenrascam-se muito bem a falar o espanhol, e às vezes o galego, eu tento falar galego, ainda não consegui em perfeição, mas é fundamental falar inglês. É fundamental. É fundamental, se calhar, numa segunda visão, falar mandarim. É fundamental. Não temos esse mercado, mas devemos ter. Atenção, 2025, de 2020 a 2025, prevê a Organização Mundial do Turismo que a China, vejam, a China que não é produtora de vinhos, a China vai ser maior produtora de vinhos e a maior consumidora de vinhos. De 2020 a 2025. Eu não sei o que se passa com os produtores espanhóis, mas eu falo dos produtores portugueses. Já existem enólogos portugueses a fazer vinho na China. Ok? Portanto, se é, não vale a pena combatermos isto. O que temos é que estar ao lado de... E, portanto, aprender mandarim, se calhar, é um desafio para as universidades e para quem quer estar no turismo. Diria, eventualmente, o alemão, embora em menos escala, o francês tem o romantismo da língua, que está muito ligado também ao vinho, e, portanto, diria que também era uma língua que seria interessante para se aprender. Outra das coisas que é fundamental nas adegas, meus senhores e minhas senhoras, são os vinhos. Os vinhos têm que ser de qualidade. Não há nenhuma adega que sobreviva ao turismo se os vinhos forem maus. Nenhuma. Não conheço nenhuma. E, portanto, quando se abre a casa a alguém, temos que abrir a casa alicerçados em coisas de qualidade. E o vinho tem que ser de qualidade. A trilogia Drink, Eat and Stay é o objetivo de qualquer adega. Uma adega que tenha alojamento, uma adega que tenha restauração, deve realmente montar, criar produtos que permitam ao turista utilizar todos os serviços da adega. E ter um bom vinho, como dizia há pouco. E agora, aquilo que nós esperávamos, vamos ter servido pela Inês Soares, uma profissional do futuro, competente, várias, enfim, com um conhecimento do setor muito interessante, que nos vai agora três vinhos. Eu tive a oportunidade, os nossos telespectadores não vão poder provar, eventualmente aqui os da mesa, e depois o nosso, quem estiver aqui e quiser depois provar, também teremos o prazer de vos servir. A Inês Soares está a servir-nos um primeiro vinho, que é Quinta dos Curvos. Estamos a falar de um vinho verde. Eu só trouxe vinhos verdes. Eu podia trazer vinhos do Douro, mas já foram amplamente falados. Podia trazer vinhos de Trás-os-Montes. Podia trazer vinhos da região Tava Varosa, muito especializada nos espumantes, que vocês aqui chamam espumosos ou cavas, não é? Na Galiza chamam-se espumosos, aqui talvez cavas, não sei que nome é. Cavas aqui é mais fácil, não é? E, portanto, depois temos o vinho do Porto e o vinho do Douro. Mas trouxe um vinho verde, que acho que é um vinho mais fresco. Nós temos aqui a primeira experiência, já agora. Isto de falar e não provar não faz sentido, Zé Luís. Temos a casta que nós temos neste vinho, é um vinho loureiro. Portanto, é uma casta muito importante na região, sobretudo na região do Minho. E é uma casta com muito travo frutado, boa acidez. Em Galiza também há. É uma casta muito boa para... É um vinho muito bom. Estamos a falar de uma quinta que fica em pleno, digamos, praticamente em cima do Atlântico. Tem muita influência do Atlântico. E, portanto, tem uma acidez muito equilibrada, muito engraçada, que liga muito bem com pescados, liga muito bem com marisco. Eu diria que liga também com alguns pratos de bacalhau. Portanto, é um vinho muito interessante. Vamos ao segundo. Estamos a falar da região do Minho Lima, o primeiro vinho, do Cávado, que é de Esposende, é um vinho de Esposende. Este vinho agora é um alvarinho feito fora da região demarcada Monção Melgaço, que é realmente a sub-região do alvarinho por excelência. Este alvarinho é feito fora dessa região. É um vinho, salvo erro, de Celurico de Basto. Julgo que sim, não é, Inês? Celurico de Basto, Dom Diogo. Portanto, uma casta, como eu disse há pouco, uma casta muito interessante. Para mim, talvez a melhor casta de brancos que nós temos. Quando digo nós, Espanha, embora existam outras castas brancas também muito interessantes em Espanha, como existe em Portugal. Mais fruta, não é? Um bocadinho mais de fruta, mais pêssego, mas um bocadinho mais alpece também neste... Embora também um travo de mineralidade que lhe faz um vinho distintivo. Depois trouxe, aí sim, mais um vinho, que se chama Estreia. Provámos o Dom Diogo, agora vamos provar o Estreia. é um alvarinho feito na região, na sub-região Monção Melgaço. E este vinho, apesar de ser feito, portanto, quer dizer, para ter a denominação Alvarinho e Monção Melgaço, as vinhas estão exatamente nestes dois municípios, num dos dois municípios, é feito pela cooperativa de Ponta Barca, portanto, uma cooperativa que fica mais abaixo do território, mais a sul do território. E aqui estamos a falar de Alvarinho de Monção Melgaço. Mais uma vez, esta mineralidade, algum peso com este sítio também fica muito bem, este vinho e a acidez muito controlada. Portanto, é um vinho que nós utilizamos muito para, como disse há pouco, pescados, mariscos, algum bacalhau e já com alguma carne também. Há vinhos alvarinhos já com alguma evolução, onde introduzimos com carne. E aqui o profissional do enoturismo, do futuro, aqui o convite a Inês Soares, que nos presenteou com este serviço. O que é preciso para um profissional do enoturismo estar preparado para trabalhar neste mundo? O primeiro é o domínio completo dos processos vínicos, né? Saber servir vinho sem saber como se faz, não faz muito sentido, né? A excelência no serviço, o enquadrar o vinho, ter a capacidade de enquadrar o vinho com a gastronomia, o conhecimento dos vinhos da adega ou das adegas, os vinhos que estamos a servir é fundamental, os idiomas. O ter a capacidade, como dizia há pouco, de cativar o cliente, cativar o turista e motivá-lo a visitar outras coisas, estas pessoas são fundamentais nesse aconselhamento. A flexibilidade do horário, claro. O sentido de o estimular o sentido da compra, em vez de comprar um vinho, comprar outro. Diversificar o consumo. A aprendizagem contínua e, sobretudo, o que é preciso ter para os profissionais de turismo e sobretudo no turismo é a vocação. Eu acho que não chega a gostar. Gostar é importante, gostar facilita, mas sem vocação é muito difícil vencer-se neste mundo. Que tipos disto já foi dito hoje de manhã, se calhar não me alongo muito, os tipos de enoturismo que nós vamos encontrando no nosso território, os curiosos, os aficionados e os amantes do vinho. Os curiosos são realmente aqueles que, enfim, não sabem muito bem o que querem beber, vão só à procura de vinho, ouviram falar, está na moda. Aliás, eu venho de uma cidade, de Braga, que fica no coração do Minho, fica a cerca de 40 quilómetros a norte do Porto e fica a 50 e poucos quilómetros da fronteira com a Galiza. Braga tem sido um fenómeno muito interessante porque com o Instituto Luso-Ibérico de Nanotecnologia, que como sabem é partilhado por Portugal e por Espanha, quer ao nível da gestão, quer inclusive ao nível até dos vários cientistas que têm, são mais de 400 cientistas que estão a trabalhar, de todo o mundo a trabalhar em Braga. Não é só isso, mas a dinâmica da cidade, a dinâmica das infraestruturas da cidade, que era a dinâmica também no município, tem feito de Braga um exemplo, como tem feito do Porto, como tem também Guimarães, como tem outras cidades de média dimensão. Têm surgido novos restaurantes, novas lojas de vinhos e de gastronomia, novos bares, enfim, têm trazido ao território coisas muito interessantes e que vêm ao encontro destes curiosos e vêm sobretudo ao encontro dos aficionados, que já começa a haver um mercado consolidado, já se vê nos bares a beber mais vinho do que cerveja, e não tenho nada contra as cervejas, gosto muito, mas realmente já se vê mais pessoas com vinho, com um copo de vinho na mão do que com cerveja, o que é muito interessante para o mundo do vinho. Vantagens das rotas enoturísticas. Quais são as grandes vantagens da nossa ótica que temos percepcionado junto às nossas empresas? É o aumento das vendas, a capacidade de poder aumentar vendas para além do vinho que já vendem. A divulgação dos produtos, porque hoje em dia muitas das quintas que nós temos no nosso território já fazem queijos, já têm o mundo dos queijos, já têm o mundo das compotas, já inclusive fazem parcerias com as empresas litorais que tratam das conservas de peixe, portanto já vendem produtos, outros produtos que não só vinho. E portanto isso é importante, porque permite também levar a marca da empresa a outros lados, porque há consumidores para tudo. Se calhar em 10 pessoas, 9 ou 8 bebem vinhos e outros não bebem. Há senhoras e senhores que não bebem vinhos e, portanto, temos que também olhar para esse mercado que, não consumindo vinho, pode consumir compotas, pode consumir chás, pode consumir outros produtos. Como dizia, a diversidade de produtos, as novas oportunidades de negócio que surgem à volta do vinho, são várias, desde criação de, e para aquelas quintas que têm SPAs, os chamados tratamentos vínicos, desde a criação de produtos de beleza, são algumas das alternativas que têm algumas das quintas proporcionadas aos seus turistas e, portanto, são oportunidades de negócio, muitas vezes oportunidades de negócio ligadas à internacionalização. Também fazem-se muitas vendas internacionais, muita exportação, através de visitantes, de turistas e visitantes que vão às quintas e que depois acabam por comprar os vinhos nos seus territórios. É uma forma também de auditar a concorrência. Eu acho que é impossível, não devemos nunca, quando dizemos auditar a concorrência, é perceber o que é que os outros estão a fazer. Não é copiar, é perceber qual é o negócio, se estamos no nosso, se estamos corretos, se não estamos. É importante. Educar, aproveitar para educar os consumidores para o vinho. A questão da sazonalidade, eu acho que se há produto que pode contribuir para a diminuição da sazonalidade turística, são claramente as quintas enoturísticas e as rotas de vinhos. Se funcionarem a sério, digo-vos, garanto-vos que é possível diminuir a sazonalidade. O marketing sensorial, se há produto que toca nos sentimentos, nos sentidos das pessoas, é o mundo do vinho. É? O olfato, a visão, tudo o que envolve, o tato até, porque não, o tato, tudo o que envolve o mundo do vinho toca os nossos sentidos. A promoção do território turístico, aproveitar para promover o território turístico é muito mais vasto. E nessa promoção do território turístico, não queria deixar de vos mostrar, mais uma vez, um exemplo de uma quinta enoturística, que vale a pena, são 2 minutos e meio, ou são 5 minutos, peço desculpa, não é muito, mas que vale a pena ver. Já foi falado hoje de manhã, a Quinta da Pacheca, é um exemplo, vem a seguir. Muito bem, mais um bom exemplo de uma quinta. Muito rapidamente, já sei que tenho pouco tempo, não é, José Luís? São 7 minutos. 7 minutos. 5. Ah, muito bem. Ah, sim? Ah, muito bem, muito bem. Ok, muito bem. Então, dou por terminado. Queria só...
Muchas gracias a Agostinho por este viaje agradable y que también nos ha producido la felicidad que se perseguía. Hemos podido degustar unos grandes vinos. La verdad es que hay cierta similitud, yo creo, que con los de las Rías Baixas gallegas, los albariños y Ribeiro un poquito, en fin... es que vamos muy muy justitos de tiempo y no vamos a poder dar turnos de preguntas en esta ocasión porque luego todavía hay otra ponencia y luego la mesa redonda la hemos tenido que acortar porque hay un acto de inauguración del curso académico aquí en el Centro de la Sociedad de Ponferrada. Entonces, debo decir que, como comentaba el primer día, este es un congreso abierto y no termina hoy. Hasta el próximo congreso, todas las aportaciones, todos los planteamientos serán incorporados a la página web, lo mismo que lo que hoy le ha faltado a Agostinho por falta de tiempo exponerlo, estará a disposición de todos los usuarios en la página web. www.congresonoroibérico.com. Muchas gracias y ya que pase el próximo ponente. Gracias.